Retornando então ao nosso trabalho, a segunda e última parte dos nossos trabalhos de hoje. Agora nessa parte do filme que eu vou partilhar com vocês, o Fellini e o Scola já são muito amigos, uma amizade que começa quando eles eram garotos. E o Fellini tinha coisas muito interessantes, que alguns teriam pudores de falar sobre isso, ele não tinha. O Fellini era um homem aberto à vida que ele vivia. Não havia espaço para ele esconder coisas ou ter vergonha de coisas. Ele estava muito ocupado vivendo. De fato, o que era para ele viver? Uma das coisas que o Fellini fazia, ele adorava automóvel e amava pegar o carro dele e sair dirigindo pelas ruas de Roma. Sabe o que ele fazia? Dava carona a pessoas. Se encontrava alguém na rua, ele parava, puxava a conversa. Bom, isso num outro tempo, não é? Na Roma de hoje, eu acho que era improvável que ele fizesse algo assim. Mas na Roma dos anos 46, 47, até os anos 50, ele fazia. E as cenas interessantes que ele descreve, que depois ele coloca nos filmes dele. Por exemplo, uma vez ele parou e tinha uma moça, que hoje se diz garota de programa, numa esquina. Ele tranquilamente foi lá, conversou com ela, ofereceu carona, ficou conversando. Imagina os problemas depois ele contar isso em casa para a esposa, para Julieta. A Julieta não deve ter ficado nada contente com isso, né? Ele contando essas histórias. E ele contava para ela. Chegava e contava: olha, dei carona para uma moça assim, assim, fiquei conversando com ela, aprendi muitas coisas. Teve problemas com isso em casa, o Fellini, mais de uma vez. Até que a esposa entendeu que ele, no fundo, era alguém que precisava disso para viver, precisava encontrar pessoas. O Fellini tinha um verdadeiro amor por simplesmente parar num café em Roma. Numa mesinha da calçada, pedir um café e ficar observando as pessoas passando. Se divertia muito com isso. Adorava. O Woody Allen, num dos filmes dele, ele faz uma homenagem ao Fellini, Annie Hall, que é aquele filme dele que foi o único que recebeu o Oscar, né? O Woody Allen faz uma homenagem ao Fellini. Ele e a Diane Keaton sentados numa praça, as pessoas passando e ele rindo e comentando. O modo como alguns se expressam não é um riso sarcástico, é um riso amoroso de quem reconhece seus semelhantes, suas coisas, seus pequenos dilemas. E Fellini escolhia assim seus personagens, muitos deles caricaturais, né? Aqueles impagáveis de seus filmes. Vamos então a essa cena que vem agora. Vou partilhar a tela com os senhores da obra Ettore Scola, uma homenagem ao seu querido amigo Federico Fellini. Aqui está. Nessa imagem nós temos os dois, o Ettore Scola de costas e à direita o Federico Fellini. O Federico devia ter uns 25 anos, em torno disso. Prosseguindo o trabalho após essa longa exibição, vocês viram então de onde vêm muitas das ideias do mundo de Fellini. Ele fazia muito isso, fez provavelmente tantas vezes, tantas, tantas, milhares de vezes. Gostava muito, né? Parava o automóvel, conversava, levava a pessoa para tomar um café, às vezes para jantar com ele. Ouvia muito, perguntava, trocava ideias, como velhos amigos. Outra situação ali que o Scola faz, o Fellini tinha muito isso. Você se fala, ah, estou vendo isso e tal, e o Fellini te dizia que estava vendo uma outra coisa, completamente diferente, porque ele misturava muito a imaginação dele com isso que a gente chama de realidade. Então ele já ia longe, construía cenários, né? Esses jovens beijando à noite em Roma, ele construía cenas lindas com isso. Nossa, de um romantismo completo. Ele mergulhava nisso, sonhava de olhos abertos, direto. Bem, vimos agora muito e longamente a porosidade que nos permite fazer a alma respirar, mesmo com muitas restrições que temos. Desemprego, ansiedades, medos, angústias, etc, etc, etc. Jean Baudrillard nos diz que a nossa sociedade é uma sociedade também que desperdiça praticamente tudo, e não apenas objetos. Isso migra para outras áreas. Nós desperdiçamos nossas amizades, nós desperdiçamos as coisas mais profundas e sublimes. Piscamos os olhos, nossos filhos têm 30 anos, casaram, têm filhos, estão longe. Nós piscamos os olhos, estamos com 60, 90 anos, e olhamos o que fizemos da nossa vida. Em Baudrillard não há muito o que fazer a respeito, mas em Manuel Bandeira, em Fellini, cada dia, cada momento, cada hora nós podemos ressuscitar. Podemos de novo ressuscitar. E todo o tempo que achamos que perdemos, um tempo industrial, aliás, medido pelo relógio, nossas almas recuperam, às vezes em segundos, com carinho, com uma lembrança, com uma inspiração, e tudo parece que valeu a pena, desde o pior sofrimento. Mas isso quem faz é a alma, não uma sociedade industrial. Ela simula isso. O Baudrillard diz, todas as sociedades desperdiçaram, dilapidaram, gastaram e consumiram sempre além do estrito necessário, pela simples razão de que é no consumo do excedente do supérfluo que tanto o indivíduo como a sociedade se sentem não só existir, mas viver. A pessoa tem a impressão que está vivendo. Comprou um belíssimo apartamento, chama os amigos, se sente orgulhoso de mostrar o apartamento todo decorado, um quadro importante na parede e outras coisas, e uma adega muito bem servida e um bom filme para ver. E acho que isso vai impressionar os amigos. E assim que o último vai embora e ele fechou a porta, da vaidade de tudo aquilo que se derrete, vem uma angústia, uma pressão, um vazio e uma preocupação de outro dia e de outras coisas. Desperdício. Desperdício de vaidade, desperdício de desencontro, um fingimento, um faz de conta, um verniz que já não cobre, cobre cada vez menos a ferrugem da alma. Para que isso? Quantos ainda precisam sofrer para aprender que isso é desperdiçar algo que teriam com tão pouco, tão pouco? Quem de nós trocaria uma noite com uma pessoa que a gente ama, vendo um bom filme, tomando um bom vinho, rindo, brincando, namorando, por algo dessa natureza que eu descrevi? Talvez alguns troquem, alguns de nós trocam, professor, estou pronto a trocar. É uma opção, às vezes nem é mais uma opção, é um sintoma, mas seja como for, é da natureza da alma essa abertura toda para muito longe. A sociedade de consumo termina toda uma parte, o Baudrillard dizendo, precisa dos seus objetos para existir e sente sobretudo necessidade de os destruir. Parece um paradoxo, não é? É que é destruindo os objetos por substituição com várias coisas pejorativas que a sociedade se mantém produzindo. Ela não acredita que de outra forma ela vai produzir. Então ela diz, esta toalha está ultrapassada com motivos escoceses, use uma nova. Eu digo, mas eu gosto dessa toalha, me traz boas lembranças, antiga, com motivos escoceses, os tartans, como se chama na Escócia. Não, não faça isso, compre uma nova, rendada, muito mais bonita. Eu disse, mas eu gosto dessa. A sociedade então precisa me convencer a trocar a toalha, a comprar algo mais novo, mais rápido, mais potente, melhor, independente do que eu tenho e que já atende às necessidades. Ela cria então as necessidades. Ele diz, o uso dos objetos conduz apenas ao seu desgaste lento. O valor criado reveste-se de maior intensidade no desperdício violento. Por tal motivo, a destruição permanece como alternativa fundamental da produção. O consumo não passa de termo intermediário entre as duas coisas. Portanto, já estamos num elemento da toxicidade. A pessoa já não tem mais qualquer ideia disso. Ela já está, as ações dela já alimentam essa máquina insidiosa. dificilmente fará como Fellini, à noite sair pela clara. E, por favor, lembre, Roma, 1950, era um outro tempo, podia fazer isso com segurança. Hoje fazer isso é uma temeridade, não é? Em alguns lugares. Mas há muitas outras coisas que podemos fazer de maneira que atendamos os elementos internos predisponentes ao nosso coração, sem ferir ninguém, sem nos ferir. Há muito no horizonte, ele é muito grande. Mas a quem interessa aqui um discurso como esse, não é? Ele fala sobre a lógica social do consumo. É toda uma teoria do consumo. Dezenas de páginas. Resumir para vocês, aqui vamos ver. Então ele diz que primeiro, tudo isso que a sociedade vai nos dizer, ela tem que nos dar uma promessa. Qual é a promessa? Ela diz, olha, fazendo tudo isso você será feliz. Você terá isso, você terá segurança, você terá emprego, você terá isso, poderá viajar, estudar, fazer suas coisas em paz e tal. É a promessa. Ela cumpre. O que os senhores acham? Olhem ao redor dos senhores. Cumpre essa promessa? Ou remotamente cumpre? E ele diz, toda a virulência política e sociológica com que esse mito se encontra lastrado desde a Revolução Industrial e as revoluções do século XIX foi transferida, tudo isso, para a felicidade. É o grande mito da nossa época. Grande, grande mito. E ele diz, a Revolução do Bem-Estar é herdeira e testamenteira da Revolução Burguesa, ou simplesmente de toda a revolução que erige, em princípio, a igualdade dos homens, sem a poder realizar a fundo. Não tem mais a ver com sistema político, esquerda, direita, nada, nada, nada disso. É algo muito mais profundo e entranhado. Ele diz, a noção de necessidade é solidária da de bem-estar, na mística da igualdade. A tese implícita é a seguinte, dois pontos. Perante as necessidades e o princípio de satisfação, todos os homens serão iguais, porque todos eles são iguais diante do valor de uso dos objetos e dos bens. Porque a necessidade se cataloga pelo valor de uso, obtém-se uma relação de utilidade objetiva ou de finalidade natural, em cuja presença deixa de haver desigualdade social ou histórica. Entenderam como é isso? Há uma promessa, seja de capitalismo, socialismo ou de outra ordem. Todos terão as coisas, faremos uma justiça social e o que acontece pelo mundo vocês bem conhecem, não é? Bem sabem o que é. Ele diz, eis um conto, essa aqui é muito interessante, né? A autópsia é o título aqui, do Homem Econômicos, Homo Econômicos. Olhem um conto curtinho, ele diz assim, era uma vez um homem que vivia na raridade, ou seja, os nossos antepassados. Lembram a dificuldade? Precisavam de água, tinham que ir ao poço artesiano, a lavoura, o único boizinho para plantar na terra, toda aquela... É isso que ele fala, que vivia na raridade. Então ele prossegue. Depois de muitas aventuras e longa viagem, através da ciência econômica, encontrou a sociedade da abundância. É essa que vivemos. Casaram-se e tiveram muitas necessidades. Fim do conto. O homem da raridade, via ciência econômica, encontrou a sociedade da abundância. Eles se casaram e tiveram muitas necessidades como fruto disso. A necessidade é o que vai alimentar isso. As nossas necessidades, a maior parte delas, é completamente sem lastro, pura ansiedade, puro elemento de efervescência de uma alma inflamada e aflita. Aí ele coloca, a beleza do homo economicus, dizia Whitehead, lembram desse filósofo do princípio da matemática, Bertrand Russell? Nós já o estudamos nos nossos cursos. A beleza do homo economicus, dizia Whitehead, consistia no fato de sabermos exatamente o que ele procurava. O fóssil humano da Idade de Ouro, nascido na época moderna da feliz conjunção da natureza humana e dos direitos do homem, é dotado de intenso princípio de racionalidade formal que o leva a duas coisas. Uma, a buscar sem qualquer hesitação a própria felicidade. Vou repetir. A buscar sem qualquer hesitação a própria felicidade. Dois, a dar a preferência aos objetos que lhe trarão o máximo de satisfações. E é assim que um homem que se diz apaixonado arruma suas coisas e sai de casa, deixando para trás uma mulher de 40 anos, com 3, 4 filhos, e que agora ele se interessou e, afinal, ele tem que seguir a felicidade, o coração dele, com uma menina de 30, 32. E, afinal, como ele não procurou por isso, aconteceu, a palavra mágica aconteceu, isso lhe dá o direito de fazer a felicidade, uma vez que ficar em casa, causará uma grande infelicidade a todos, a esposa, os filhos, e até essa terceira que entrou, sabe-se lá de como entrou em tudo isso. Valores para o lixo. Valores é coisa da modernidade. Estamos na pós-modernidade. Princípios? Não, os princípios aqui são flexíveis. Estamos indo para a pós-modernidade. Ética? Sim, a ética, mas é uma outra ética agora. Esse homem não sabe que o que ele está plantando é tão vertiginosamente perigoso para ele. Se soubesse, até por covardia recuaria. Por princípios reversos, mas nem isso está sabendo. Penso que é só na área afetiva que esse exemplo ocorre, praticamente em todas: trabalho, cultura, tradição, educação, etc., etc. O que mais precisamos para aprender essas coisas? Não se trata de dizer, ah, estou sendo julgado por coisas que fiz no passado, ninguém está fazendo isso. Nossos erros todos nós cometemos, não foi? Quem de nós não errou? Quem de nós não tropeçou, não se enganou? Quem de nós já não sentiu raiva, medo, angústia? Isso é próprio da nossa vida. O que estamos tratando aqui é de uma caminhada na qual queremos fazer melhor e não usar pós-modernidade como relativismo completo para todas as coisas e desculpa para fraquezas e para vícios que vão se perpetuar. Nesse sentido, Baudrillard nos ajuda. Dói muitas das coisas que ele diz aqui. Às vezes você diz: olha, tudo que eu tenho conquistei com muito sacrifício, ninguém me deu nada, trabalhei uma vida inteira, sustentei meu pai inválido, meu irmão só se formou na faculdade porque eu paguei seus estudos, e agora vem um senhor Baudrillard que não sabe nada da minha vida e me diz que tudo isso. Eu estou alimentando uma máquina destruidora. O que ele sabe da minha vida? Pensa que um discurso como esse é injustificado? Não. Um discurso como esse conversa com Baudrillard. E Baudrillard diria para essa pessoa: tudo, cada lágrima que você fez, mesmo em utopia, mesmo como remissão, qualquer outra coisa vale. Só o que queremos fazer agora é aproximar a pessoa de novo dela. E parar com uma máquina que se alimenta e que nos faz acreditar que devemos alimentá-la. Ninguém quer parar as fábricas, ninguém quer parar a sociedade de forma alguma. Queremos que ela continue apenas em bases humanas. E para isso não é preciso sair gritando, não é preciso sair batendo, não. São pequenos ajustes que vão fazer, ajustes nas várias áreas, uma aproximação maior disso. Eis a questão. Quando se fala em Manuel Bandeira, em Fellini, como exemplos de pessoas que fizeram suas vidas por esses lados, não quer dizer que é uma ponta ou outra e nada no meio. Não, há uma caminhada, e a caminhada de cada um. Alguns terão mais dificuldade, outros ficarão pelo caminho, outros recuarão. Tudo isso será parte da nossa história de vida, do nosso caminho em direção à alma. Ele faz uma comparação aqui com a psicanálise, no, nos elementos de histeria de conversão freudiana, Vocês sabem como é que funciona. Então a pessoa viu uma cena terrível, ela não admite aquilo, um bichinho que foi atropelado na rua, para ela aquilo é insuportável. No outro dia ela acorda e não tem a visão, não enxerga, está cega. Seria de conversão. Então ele diz: guardadas as devidas proporções, os objetos e as necessidades são neles substituíveis como sintomas da conversão histérica ou psicossomática. Obedecem à idêntica lógica do deslize, da transferência, da convertibilidade ilimitada ou aparentemente arbitrária. Ou seja, isso que ele nos coloca dos objetos, isso já alcançou um tal patamar de desenvolvimento e ardil, que não se trata mais de você dizer, está bem, eu ia agora comprar mais dois carros, mas eu tenho um já me serve, chega. Depois do discurso de Baudrillard, eu vou usar só esse carro. Ele diz, não se engane. Isso já vai muito mais longe do que aparentemente ele começa a descrever aqui. E ele mesmo coloca isso. Ele disse, a verdade do consumo reside no fato de ela não ter função de prazer, mas função de produção. Ou seja, você não vai comprar porque aquilo te dá prazer, porque você vai usufruir. Não, já é uma engrenagem que disse para você, tem que trocar. O carro não é seguro, agora surge um carro mais seguro. Há toda uma argumentação que vai te levar a fazer isso. Se fosse só pelo prazer, seria algo muito precário para mover tudo isso. Ele diz, o consumo surge como sistema que assegura a ordenação dos signos e a integração do grupo. Constitui simultaneamente uma moral, ele está falando de valores ideológicos, ok? E um sistema de comunicação, uma estrutura de permuta. É a esse respeito e pelo fato de a função social e organização estrutural ultrapassarem de longe os indivíduos e deles se imporem por meio de coações sociais inconscientes, se pode criar uma hipótese teórica que não se limite a ser recital de números ou pura metafísica descritiva. Querem ver exemplos disso? Um exemplo disso é assim: vou fazer uma aula com os senhores. Aí na aula não tem a mesa. Eu digo, preciso da mesa para colocar os livros, para colocar o microfone, etc. e tal. Não há problema. A função da mesa, outras coisas farão. Então, farei a aula aqui da poltrona. A poltrona será o lugar da mesa. E a mesinha de apoio fará às vezes da mesa grande. Dois objetos se ocupam da função da mesa e a mesa é descartada. Nós já conquistamos isso, desse elemento multifuncional que, aliás, ele diz que as coisas, você vai comprar algo no mercado, elas já estão dispostas de tal maneira que uma vai te levar à outra. Você compra um produto para higienizar a louça. Logo ao lado já tem uma esponja. A esponja para te ajudar a lavar a louça. E, claro, um paninho logo a seguir para você secar sua louça. Se um mercado mais sofisticado, uma pequena máquina para secar e às vezes já lavar sua louça também estará disponível. Tudo isso às vezes com preços combinados e com facilidades. Quer dizer, os elementos já se apoiam. E uma coisa vai criar a necessidade da outra. Você não vai poder comprar só a máquina sem poder comprar o detergente para colocar na máquina. Ele diz que isso se esparramou para todos os lados, todos os lados. E que em páginas aqui eu estou lendo sobre, ele tem um capítulo sobre sexo, lazeres e mass media, as mídias integradas. E ele diz assim, que para onde se esparramou tudo isso? Exaltação dos extraordinariamente jovens. Virou uma qualidade ser jovem, sabia? Ser velho não é mais uma qualidade. Você dizer tem 80 anos, a pessoa diz, e daí? Se dissesse 25, está terminando um doutoramento, puxa vida, aí tem valor. Estão vendo? Achavam que iam ficar só em objetos? Não. Baudrillard diz, isso se esparrama, é uma ferrugem que vai se esparramar. Ele diz, emoção coletiva perante casamentos de sangue azul. Então morre um príncipe de 100 anos lá na Inglaterra e há uma comoção com o príncipe. Afinal, era um príncipe, né? Morreu no seu castelo e nossas crianças aqui nas vilas, sem comida, sem escola, sem igreja, sem hospital, sem assistência. Olhem o alcance dessas coisas. O hino do mass media ao corpo e à sexualidade assiste-se em toda parte à desagregação histórica das estruturas que, sob o signo do consumo, festejam de alguma maneira e simultaneamente seu desaparecimento real e a sua ressurreição caricatural. A família está a dissolver-se, então exalta-se. As crianças deixaram de ser, sacraliza-se, portanto, a infância. Os velhos encontram-se sós, fora da circulação, promove-se o enternecimento coletivo pela velhice e, de certa maneira, ainda mais clara, enaltece o corpo à medida que se atrofiam as respectivas possibilidades reais, sendo cada vez mais acossado pelo sistema de controle e de constrangimentos profissionais e burocráticos. E eu vos pergunto, onde fica a alma? Onde fica a alma? Quem nessa situação ainda dará audição à alma? Está muito preocupado. Meus cabelos ficaram brancos, eu preciso pintá-los. Preciso fazer academia, não posso parecer um velho. Um velho não é uma qualidade. Preciso parecer jovem, preciso sair com pessoas mais novas que eu. Namorar uma mulher com 40, 45 anos vai ficar muito bem para minha posição social. Ora, meu Deus do céu, mas o que é isso? O que fazíamos com os objetos migraram agora para nossa alma, infectando a alma. Aí ele dá esses exemplos na cultura, nas várias áreas humanas, né? Na arte, então, dói quando ele coloca pasteurização da arte, produção da arte em série, quadros feitos em fábrica, todos iguais. Uma coisa impressionante como ele coloca aqui. E ele diz, então, que a publicidade é um dos veículos tremendos para isso. E faz uma crítica contundente, porque ele diz que a publicidade saiu do seu âmbito promocional e restrito para alcançar praticamente tudo. Vivesse o Baudrillard hoje, ele diria: olha, inclusive, você vai lá nas páginas sociais, que antes havia nos jornais da cidade, que agora migraram para Instagram, Facebook, você chega lá e vê a pessoa postando coisas mentirosas sobre ela mesma, belíssimas, e que não tem nada a ver com a vida dela. Gerando um abismo, um contraste terrível de tensão. A pessoa se sente uma farsa, impostora, não dorme com medo de ser desmascarada, mas, claro, olha o que ela está fazendo com ela. Ninguém está dizendo que você tem que ir para o Facebook e colocar que você está com câncer gravíssimo, em tratamento e sofrendo muito. Não é isso, não. Não é simplesmente um isso ou aquilo, mas se trata de uma aproximação. De uma aproximação, de forma que quem vai ler você no Facebook, no Instagram, estará bem próximo de você. E não com alguém totalmente maquiado e que, quando aproximar de você, vai tomar o maior susto do mundo. Vai dizer: cadê aquela pessoa? Aquela que eu gostei lá, que eu vi, que é assim, que é assado, que é isso. Como num trânsito desse a alma pode falar qualquer coisa? Quem é que vai ouvir uma alma falar no meio de tamanho abismo e turbulência? Em casos assim, para muitos, mas não para todos, uma recomendação que pode ser útil em vários casos, mas não é uma regra, é gradativamente diminuir a maquiagem, gradativamente diminuir a maquiagem. Gradativamente ir aproximando estes extremos, tanto quanto possível, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, fraterna, se queremos ir para frente, não é com truculência, não. Não é agindo com maldade nem conosco, nem com quem quer que seja. Isso já mostrou que não fun nunca funcionou e mutila coisas importantes na existência. Não é isso, não. É uma atitude de respeito que começa tomando-nos a ciência de estudos como esse que estamos fazendo. Bom, então ele fala da publicidade e vocês já podem imaginar o que ele coloca aqui, é bastante denso. Como disse o próprio o prefaciador da obra, que. E quando ele chega no capítulo do corpo, o que ele descreve sobre o nosso corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, é uma verdadeira tortura medieval. Dificilmente naqueles instrumentos de tortura se chegou às vezes próximo do que estamos fazendo, retalhando, cortando, esculpindo, descartando, fazendo horrores com nossos corpos. E por quê? Para alimentar toda essa indústria. Bem, fomos longe demais agora, na outra ponta, não é? Estávamos cheios de poesia, vendo o Fellini, gostando muito do que estávamos vendo com o Fellini, nas suas inspirações. Vamos voltar ao Fellini, como estamos bem próximos agora do término do nosso trabalho hoje. Vamos retornar ao Fellini como uma inspiração. E lembrem, não é uma certeza de felicidade, de realização. É um caminhar para um bem-estar existencial no qual você se reconhece no mundo como a sua, conforme as suas premissas, as suas inclinações. E não como um boneco, não como um ator que representa você mesmo. Você não precisa disso. Se precisar disso, é uma outra questão. Uma outra questão que eventualmente pode ocorrer. Vou então aqui partilhar a tela com os senhores. Já estamos aqui numa parte bem adiantada da obra. E o que vem agora é muito, muito bonito. Veja uma das clássicas, muito clássicas. E agora vocês vão ver o estúdio onde tudo isso é filmado. No número 5, no Cinecittà, onde Fellini filmou a maioria das obras dele. Agora o Ettore Scola vai mostrar. Esse filme todo que vocês viram aqui foi feito lá, lá dentro das instalações do pavilhão, que ainda existe, está lá. Um trecho no qual vocês conheceram o estúdio onde tudo isso era gravado. O Ettore Scola faz alguns trocadilhos ali com o Fellini, não sei se o Fellini gostaria muito disso. Sobre, por exemplo, isso que ele falou do Marcello, né, na interpretação. E de fato, o Fellini tinha essa proximidade e tinha como ideal o amigo. O Manuel Bandeira, não é só o Fellini que faz esses elementos. Vocês observaram que ele estava contando que não é possível fazer um filme com puro idealismo, que é preciso fazer concessões, porque existe todo um mercado, pagam a ele, e aí ele tem que apresentar o filme, afinal foi pago, não é como é que ele vai fazer e tudo. De fato, são concessões. Ah, se vivemos numa base categorial em uma época e falamos em alma, uma ilustração filosófica, ela precisa já por estar na pessoa e no mundo, esses elementos de concessão, de ajustes e de disposição são parte das épocas e dos contextos. Como poderia ser diferente disso, não é? Só se não existisse uma base categorial. O Manuel Bandeira, assim como Fellini, construía formas de porosidade no mundo complexo. Era um outro mundo para ele, bem diferente do Fellini, mas também com muitos problemas. Olha o que ele escreveu, o Manuel Bandeira, sobre uma dessas formas de porosidade, tá bem? Ele diz assim: eu beijo pouco e falo menos ainda, mas eu invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Eu inventei, por exemplo, o verbo te adorar, tudo junto, te adorar. Ele é intransitivo. Te adoro, Teodora. Te adoro, Teodora. Petrópolis, 25 de fevereiro de 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em outra passagem, o Manuel Bandeira diz assim: atirei um limão doce na janela do meu bem. Quando as mulheres não amam, que sono as mulheres têm? Atirei um limão doce na janela do meu bem. Quando as mulheres não amam, que sono as mulheres têm? E outra parte que eu assinalei aqui. A estrada. Lindo, lindo, lindo. Observem. 1921. Essa estrada onde eu moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades, todas as pessoas se parecem, todo mundo é igual. Todo mundo é toda gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única, até os cães. Esses cães da roça parecem homens de negócios, andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai, e tudo tem aquele caráter impreciso de que faz meditar. Enterra o pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio d'água para sugerir pela voz dos símbolos que a vida passa, que a vida passa e que a mocidade um dia vai acabar. Não há uma noção mágica de alma num mundo contextualizado, mas há, como vemos desde sexta-feira, aberturas, horizontes e caminhos que vão fazer muitas modificações importantes na trajetória existencial de cada um. Não se trata de elementos que vão simplesmente ultrapassar um mundo em que vivemos. Vai conversar com o mundo em que vivemos. Na feira livre do Arrabaldezinho, escreveu Manuel Bandeira, um homem loquaza pregoa balõezinhos de cor. O melhor divertimento para as crianças, grita ele. Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres, fitando com os olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. No entanto, a feira burburinha. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. O poema prossegue, prossegue, prossegue. Ele continua contando dos balõezinhos. Será que se Manuel Bandeira ele estivesse imbuído de um processo insidioso como esse que descreve Baudrillard, pararia para falar dos balõezinhos da feirinha e dos menininhos com os olhos bem grandes olhando os balõezinhos coloridos? Ou ele nem veria isso? Eu não sei dançar, diz o Manuel Bandeira. Uns tomam éter. Outros tomam cocaína. Eu já tomei tristeza. Hoje eu tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Eita, Manuel Bandeira. Sabem qual foi o primeiro amor do Manuel Bandeira? Eu vou contar para vocês. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos e mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Como que bem faz o Manuel Bandeira Que bem faz Manuel Bandeira. Quanta alma, Manuel Bandeira. Ah, ele não troca o porquinho da Índia dele por um porquinho da Índia que tem medalha de primeiro lugar em beleza. Ele não troca o porquinho da Índia dele por um gatinho que você queira levar. Ele não vende o porquinho da Índia dele. Ele ama o porquinho da Índia dele. Ele gosta, ele quer ver o porquinho da Índia dele feliz. E se ele bota um pouquinho de comida e aguinha e o porquinho da Índia come e bebe a aguinha, ele fica feliz também. Eis o espaço da alma. E daí para a transcendência. O espaço às vezes se reduz tanto que às vezes isso já é transcendência. Vou partilhar a tela para mostrar o final do filme para vocês, sempre sugerindo, claro, que vocês depois possam ver a obra na íntegra, que é lindíssima, ela é muito bonita mesmo. Vamos para a parte final dela, tá bem? A parte final que é muito tocante, muito bonita. Vamos acompanhar juntos, eu vou partilhar a tela, são poucos minutos. O final desta linda obra, homenagem de Ettore Scola ao amigo Federico Fellini.